A experiência de um jornalista como agente transformador da cena de rock em Niterói, espectador de 20 anos da luta independente das bandas locais. Essa história está registrada nas páginas de Niterói Rock Underground, de Pedro de Luna. O livro vai ser lançado neste fim de semana em BH, e para saber mais sobre a publicação, sobre o autor e sobre a cena independente, a gente conversa agora com o jornalista, publicitário, quadrinista, roqueiro Pedro de Luna. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Sara. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, meu velho.
Boa tarde, Pedro.
Seja muito bem-vindo aqui à Estação do Conhecimento. Pedro, conta pra gente, esses 20 anos de cena underground em Niterói, o que a gente pode tirar de conclusão desses 20 anos?
Olha, em 20 anos aconteceu muita coisa, muita mudança. E talvez as mais visíveis são, né, Otávio, as tecnológicas, né, quando a gente saiu lá da fita cassete, do VHS, do vinil, e fomos passando pelo fax, né, até chegar aí na impressão colorida, no telefone celular e, claro, na internet. Mas não foi só isso, não. A gente teve mudanças de ordem estéticas, né, quando a gente tinha aquelas bandas que misturavam ritmos regionais e depois aquela pegada mais Los Hermanos, até aquela última febre da música, do hardcore e emo. Mas então são muitas coisas mesmo em 20 anos e está tudo registrado aqui no livro.
E o que, que Niterói tem de diferente do resto do Brasil? E de diferente do resto do Rio?
Pois é, Niterói, para quem não conhece, é uma cidade realmente muito bonita. Os cariocas brincam que a melhor coisa lá é a vista para o Rio. Mas não é, apesar da vista realmente ser linda, não é só isso não. Então é uma cidade muito musical, com muitos artistas, inclusive, de outras vertentes, de cinema, né? A primeira escola de cinema do Brasil é da UFF, que também é em Niterói. E Niterói tem muitas bandas, sempre teve bandas de todos os estilos, né? Talvez alguns dos artistas mais conhecidos foram, por exemplo, a dupla de rap Black Alien e Speed, que gravaram com Planet Hemp e faziam e fazem questão. No caso, o Speed faleceu ano passado, mas o Gustavo sempre canta Niterói, Gustavo Niterói. Então acho que tem uma coisa interessante de autoestima. As pessoas gostam de falar que são de Niterói. Então, se quando eu estiver aí em BH e o pessoal falar, ah, você é do Rio? Eu falo, não, eu sou de Niterói. É muito bacana isso, né?
Aqui na rádio a gente toca bastante. Black Alien toca De Leve também, que é de Niterói.
De Leve.
E é uma turma bacana de Niterói. E olha, eu te digo uma coisa, não é média não. Toda vez que eu vou pro Rio, quando eu conheço alguém de Niterói, galera é uma gente boa. Mas, Sara Dutra, você tem alguma pergunta?
Pedro, quando a gente comenta, assim, fala de música indie, inicialmente esse era um termo usado para fazer referência à música independente. Hoje em dia esse conceito já mudou? Já é um estilo musical? Como é que...
Hoje em dia é cult, né?
É muito mais fácil hoje você encontrar pessoas falando que uma banda é indie, mesmo que ela já seja muito conhecida no mundo.
Mesmo que ela já tenha uma gravadora, né?
Não é?
É verdade. De certa forma, durante um tempo, o indie ficou associado a um estilo, inclusive, de música, né? Quando era uma coisa mais um pouco para guitar bands, um rock bem alternativo, a música mais alternativa, ela ficou um pouco batizada de indie. Mas, na verdade, indie e independente são todos os que fazem seu trabalho de uma forma bem autoral, independente de ter influências ou patrocínios. Porque o independente não é só uma questão financeira. Você pode ter até um festival ou um selo que tenha recursos, que tenha um investimento bacana no seu cash ou no seu evento, e, no entanto, ele ser índio na essência dele, né? Ele tem uma coisa verdadeira, que não é de modismos nem nada do tipo. Então, essa discussão do independente ou do que é o underground, ela vai muito além do ponto de vista econômico.
E como é que você se inseriu nessa cena indie durante esses 20 anos?
Pois é, quando eu estava já entrando na faculdade, como eu falei, Niterói é uma cidade muito musical, né? E nessa época, era uma época que, obviamente, eu e todos os amigos pegávamos onda, afinal a gente mora numa praia, numa cidade que tem muitas praias, belíssimas, e aí um dos projetos que acontecia de shows eram shows gratuitos na praia à noite. Olha que maravilha.
E aí, numa dessas,
eu comecei a ir assistir shows de bandas independentes, que tocavam músicas próprias, comecei a me interessar e entrei na faculdade. Na faculdade, eu fui trabalhar numa rádio também, que infelizmente vai fazer 30 anos ano que vem que ela foi criada, mas ela não existe mais, que era a famosa Rádio Fluminense, a maldita. E entrando na Rádio Fluminense, eu descobri esse universo do underground, das fitas cassete, das demos, dos fanzines, e descobri que existia essa rede paralela, que quem não faz parte acaba não sabendo que ela existe, né? Olha, e foi aí que eu entrei, comecei também a fazer um fanzine, aluguei uma caixa postal, e aí a coisa só foi crescendo, comecei a trabalhar com banda, produzir eventos, até virar um jornalista de verdade e começar a trabalhar mais profissionalmente com isso.
Agora são 3 horas e 42 minutos, você está ouvindo o Expresso 104,5, que hoje bate papo com o autor de Niterói Rock Underground, Pedro de Luna, ele que é publicitário, jornalista, quadrinista e também companheiro de trabalho, é radialista,
tá? Não é?
De rádio universitário, isso que é bem mais legal. Muito bem, Pedro, vamos falar do livro então. O que que traz o livro?
Então, o livro ele tem um ponto de vista meu, apesar dele não ser uma biografia, né? É um ponto de vista de alguém que morava em Niterói e que morou em São Paulo nesse período, que rodou o Brasil inteiro, indo para todos os festivais, e como é que eu tinha esse olhar das cenas, como é que as cenas de Rondônia, do Acre, do Sul, de Minas, como é que eram essas cenas comparadas ao que eu via em Niterói e ao que eu via no Rio. E aí eu fiz esse recorte de 20 anos, começa em 1990 e vai até 2010. E 1990 não é só por ser um ano redondo, uma coisa interessante, é porque 1990 foi quando entrou a MTV no Brasil. A gente sabe que a MTV mudou muito, não é mais aquele canal de clipes, né? Hoje é até mais uma emissora de humor, mas naquela época ela abriu um novo mundo para a molecada, como eu. Então a gente começou a ver que existia um negócio chamado selo, que não era bem uma gravadora. A gente começou a ver uns festivais como Lollapalooza e fanzines, e começou a descobrir que tudo aquilo que a gente gostava existia lá fora e numa escala mais profissional, e que aquilo realmente estava projetando artistas a nível até mundial, porque a pessoa começava no underground e depois ela era descoberta, ia para uma mídia maior e ela bombava de verdade. Então a gente teve talvez a oportunidade aí de, que o pessoal dos anos 80 não teve, de ter referências como a MTV, mas não só ela. Teve a revista Bis e várias outras revistas e jornais especializados, e também as rádios. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve nos anos 90 um boom de rádios livres, todo mundo tinha programa, lembra disso?
Lembro demais.
Então tinha muito programa, né? Eu mesmo fiz programa na faculdade também, a gente tinha aquelas rádios internas, né? A gente, isso tudo foi o quê? Inspirado nas college radios americanas, porque nos Estados Unidos é muito comum as escolas e faculdades terem rádios internas. Então tinha toda essa base para se desenvolver uma cena independente. Então se hoje a gente tem aí uma associação de festivais independentes, a gente tem toda uma organização e tal, se deve a esse trabalho que foi feito a partir de 1990. E está tudo isso no meu livro.
E Sara Dutra aqui está se lamentando, enquanto você dizia que ficava na praia com as ondas, ouvindo rock underground, e aqui em BH não tem
fica
praia, né?
É difícil, né? Mas o máximo que tem é uma lagoa.
Eu tenho uma lagoa, não é bom nadar, não. Mas é o seguinte, BH tá no seu livro, certo?
Com certeza, BH tá no meu livro e no meu coração.
Ah, é.
Muito
com
bom.
Certeza. Eu só tenho lembranças boas de vocês, viu?
E o que acontece nesse capítulo que chama Bela e Laranjada?
Pois é, que, na verdade, BH é uma, na verdade, a capital, claro, e ela ficou conhecida pelas bandas que estouraram, que foi o Patufu, o Skank, o Sepultura, né, e depois o Jota Quest. Mas Belo Horizonte sempre teve uma cena independente também, bem consistente, tanto é que um dos lançamentos que eu vou fazer, que vai ser o sábado na Mambo, a Mambo é uma casa de dois músicos da cena dos anos 90, um deles é o Luciano, tocava na banda Dreadful. Ele foi um cara muito ativo nesse início dos anos 90, depois teve uma fase que o pessoal começou a ouvir muito mais ska, né, o ritmo ska, e aí ele fez uma banda chamada Mr. Wood. Então, você vê, é um cara que eu conheço por cartas há 20 anos e até hoje eu não conheço pessoalmente. Olha que loucura! Vou conhecer amanhã.
Naquela rede social antiga chamada Correios, né?
Essa mesmo, a minha preferida.
Eu tô vendo no blog, também tem um blog, certo?
Tem um blog do livro.
E no blog tem o Thiaguinho aqui na capa da Billboard.
Thiaguinho na capa da Billboard.
Com a resenha do Rodrigo Ortega, que é prata da casa aqui da Rádio FMG Educativa.
Opa, que barato, cara.
Pois é, coincidência, né, os mundos se encontrando, é muito
Nossa,
legal.
Que bacana, Rodrigo... é um parceiríssimo, fez uma resenha muito bonita.
Ele que, junto com o Braulio Lawrence e muita gente, eles faziam o Pillow Pop, que foi um dos pioneiros, assim, aqui em Belo Horizonte, nesse formato de blogs que iam atrás da cena independente de Belo Horizonte e do Brasil inteiro. Muito bem. Pedrão, você tem alguns projetos aí pro futuro? Como é que tá?
Então, tá. Na verdade, eu ainda estou trabalhando bastante o livro, porque a gente pode fazer um paralelo legal entre discos e livros, né? Quando uma banda lança um disco, o que ela faz? Uma turnê. Ela sai fazendo shows para promover o disco. De certa forma, é o que eu estou fazendo com o livro. Eu tenho rodado aí pelo Brasil para fazer lançamentos. Só que em vez de fazer um lançamento careta, numa livraria, onde não tem música, eu tenho procurado locais que tenham justamente essa pegada, rock and roll, com shows, com DJs de rock e coisa e tal. Então, eu tenho feito turnês literárias, e aqui no Rio, né, onde é mais fácil para mim, eu tenho feito algumas festas ressuscitando por uma noite bandas que já acabaram. Então tem sido muito emocionante, porque o pessoal que não conheceu aquelas bandas tem a oportunidade de ver pelo menos uma vez ela ao vivo de novo, e quem frequentou os shows nos anos 90 pode rever por mais uma vez e cantar junto aquelas músicas super legais.
Bacana, bacana. E o que a gente pode esperar do
lançamento aqui em Belo Horizonte?
Aqui em BH, no Centro Cultural Nem Secos.
Ah, cara, eu tô super animado, eu acho que o lançamento do Nem Secos vai ser muito bacana. Inclusive, depois eu descobri, como é que o Niterói é uma coisa, né? Parece praga. Eu descobri que domingo vai ter uma outra banda de Niterói, chamada Prosaico, tocando no Nem Secos. Eu nem sabia disso. Eu já falei, caramba, Niterói tá se proliferando pelo mundo. Então a gente tá se espalhando. Então vai ser uma coisa bem legal, vai ser relativamente cedo, né? 5:30, 6 horas. E depois eu vou para Mambo, às 8, aí já é um outro estilo de evento, e no domingo eu faço o lançamento ali no Matriz, num festival de bandas de J-Music, né, que são aquelas músicas de anime japonês, e vai ser muito legal, e a gente já está começando a trabalhar aí num projeto para no ano que vem fazer um documentário também, viu, Sara, viu, Otávio?
Muito bom, muito bom.
Porque, né, a gente sabe que, infelizmente, tem uma geração aí que não gosta muito de ler, mas gosta muito de vídeo.
Quem sabe ver o documentário não fica mais animada, né?
Pois é, aí compra o livro, né?
É,
a história, né? Vejo o filme e compra o livro, ou leio o livro e o filme, tá? Meio isso.
Ah, muito bacana, muito bacana. Pedro, foi um prazer conversar com você, parabéns pelo projeto, parabéns pelo livro. A gente te espera aqui em Belo Horizonte de portas abertas. Obrigado pela entrevista.
Obrigado você, Otávio. Obrigado, Sara. Quem tiver interesse aí, aparece nos lançamentos. A data, as agendas estão tudo aí no blog niteroirockunderground.blogspot.com. É só jogar no buscador na internet que você vai cair no blog do livro. Espero vocês lá, inclusive vocês todos aí da rádio, para a gente se conhecer ao vivo e trocar mais impressões.
Com certeza, nós temos 3 oportunidades para se ver. É isso aí. Nós acabamos de conversar com o autor de Niterói Rock Underground, Pedro de Luna. O livro vai ser lançado neste fim de semana em Belo Horizonte. Amanhã, Pedro de Luna vai estar às 18h no Centro Cultural Nem Secos, que fica na rua São Salvador, número 9, no Bonfim. Depois, às 20h, ele vai dar uma passada na Mambo Drinqueria, ali na rua Antônio de Albuquerque, 712, na Savassi. No domingão, às 14h, ele aparece onde, Sara?
Ele vai dar o Ar da Graça lá no Matriz, como ele mesmo comentou, na rua Guajajaras, 1353, no Terminal JK.
Não tem erro. 3:50. Pedrão, você está na linha?
Estou na linha. Fazendo tudo isso, estou adorando.
É o seguinte, você tem direito a uma música.
Opa, então acho que uma música aí que tem tudo a ver, são dos meus camaradas aqui do Planet Hemp, banda que eu acompanho desde a criação. E o título, acho que tem tudo a ver aí, faz uma homenagem aos nossos cabelos brancos, né, ficando grisalhos. Mantenha o respeito.
Valeu, cara. Muito abração. Bom.
Abraço. Tchau, tchau. Até. Eu não aguento mais. Se você tem amor pelo que tem no peito, yeah.